Levante suas mãos, adore ao Senhor com o seu coração. Jesus, nós te damos graças, nós te exaltamos nessa noite, nós te exaltamos nesse lugar, nós te bendizemos por todas as coisas, Pai, que o Senhor tem feito, que o Senhor vai fazer. Sabemos que é muito mais, muito mais, muito mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, porque Tu és fiel, porque Tu és fiel, porque Tu és fiel. E cumpre com a Tua palavra com cada um de nós. E nessa noite nós abrimos as nossas vidas, Pai. Abrimos os nossos corações e te agradecemos pelo Espírito movendo, pelo Teu Espírito ministrando a cada vida, a cada família, a cada um de nós que chegamos aqui, Pai. Como uma terra boa, como uma terra fértil, assista aos nossos corações, Pai, para receber a viva palavra. Obrigada. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês podem sentar. Obrigado, bom demais. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Meu nome é Francimar.
Boa noite, queridos. Meu nome é Edna.
Nós temos... Vou te ela dizer, porque sempre eu...
Nós temos 28 anos de casado, temos
Nós
um filho.
Nós temos um filho, esse que é impossível errar.
É, e por sinal ele está aqui, Matheus, fica aí de pé, Matheus, por favor. Matheus está ali,
fica de pé, isso.
Uma bênção em nossas vidas.
Uma futura nora fica de pé também.
Isso.
Glória a Deus, minha sogra está aqui. Eita, glória a Deus, minha sogra. Amém. Fica de pé para o povo te conhecer. Minha cunhada.
Mãezinha.
Minha sobrinha, o marido dela, fica todo mundo de pé.
Glória a Deus.
Glória a Deus, quase que a gente traz outro carro.
Amém. Temos também uma sobrinha também aqui na bandinha, não é
isso?
Tem
uma sobrinha na bandinha, Amanda, e o marido dela também. É quase a metade da igreja, queridos. Glória a Deus.
Glória a Deus. Então, queridos, estamos felizes por esse tempo tão glorioso, não é? Como Tadeu falou, há 23 anos nós... fomos para o Cariri, passamos um tempo na cidade chamada Zabelê, não é isso? Uma cidade com 1.716 habitantes na época que nós chegamos, passamos 6 anos lá. E o primeiro casal que foi estar conosco lá foi Tadeu e Rita.
Isso.
Não é? Foi o casal que ministrou para os nossos casais. Vocês, quantos casais tinha? Apenas 10 casais. Mas foi um tempo de crescimento, de abundância. Logo em seguida, fomos para Monteiro, e também uma cidade onde nós passamos 18 anos, ao todo foram 23 anos no Cariri. E estamos aqui de volta, celebrando ao Senhor, trazendo os nossos molhos, amém? Estamos felizes por esse tempo é o culto da família. Somos gratos, queremos agradecer a Tadeu e a Rita, né? E por esse tempo, muito obrigada. Vocês são bênçãos em nossas vidas. Foi um casal sempre que esteve conosco todo o tempo. Isso é muito bom, querido, você ter pessoas ao seu lado. Eu sempre digo que pessoas são importantes. E eles foram um casal que o Senhor levantou em nossa vida todo o tempo. Então, muito obrigada. Toda a nossa gratidão. E eu sei, queridos, que Ele tem feito por muitos e muitos. Então, como diz Joyce Meyer, quando você vê um crescimento de alguma coisa, ela diz assim, eles não estavam lá quando ela passou tantas coisas. Então, muitas pessoas lhe veem hoje e não sabem o porquê esse crescimento. Então, eles não estavam lá. Quantas sementes foram plantadas e os frutos estão sendo colhidos hoje, não é? Nossa gratidão, nós somos fruto. E logo em seguida, sempre nós, assim, eles foram um exemplo para nós. E tudo o que aconteceu no nosso ministério foi através de família. Amém? Um trabalho com família.
Glória a Deus. Ela vai ministrar um pouco e depois a gente complementa.
Amém.
Eu estava olhando daqui, eu tenho um sobrinho ali, fica de pé o sobrinho e a esposa. Meu Amém. Deus do céu, Felipe e a esposa, fica de
Glória
pé.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu estou olhando aqui para ver se tem mais, viu? Daqui para terminar o culto, a gente...
Nossa família é muito grande, amado, mas é uma bênção e todos estão chegando. Isso é muito importante.
Isso.
Então, queridos, hoje é o culto da família. Você está feliz por esse culto, queridos? Glória a Deus. E esse culto, esse mês, a nossa igreja tirou para... Só abrindo só um parênteses, né? Nós estamos hoje congregando aqui, certo? E tem sido uma grande bênção para as nossas vidas, certo? Já falamos com o pastor Tiago, eu sei que ele pode estar nos ouvindo aí. E logo em seguida vocês saberão muitas coisas. Deus é muito bom. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, queridos. Amém? Então, o tema que esse mês a igreja está tirando é sobre a sua glória reflete em nós. E hoje, como culto da família, amados, eu sempre falo algo. E bem interessante que... Nós não somos uma família perfeita, nós estamos aqui para nos ajudar, para crescermos como família, amém? E assim, nós precisamos entender que chegou o tempo de as prioridades, nós termos, chegou o tempo de dar prioridade às prioridades. E esse tempo, querido, do culto da família é muito importante, investir na sua família, chamar a sua família para esse tempo. E eu sei que é ele que vai ministrar, mas eu queria dizer uma coisa para você. Existe algo no Salmo 115, versículo 14, esse salmo borbulhou no meu coração hoje o dia todo. E esse versículo que diz, o Senhor vos aumente, bênção, mais e mais, a vós e aos vossos filhos. O Senhor vos aumente, mais e mais. O Senhor vos aumente, bênção, mais e mais, a vós e aos vossos filhos. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, o Senhor vos aumente. Mais e mais, bênção, a vós e aos vossos filhos. Querido, se você olhar, Deus é um Deus sempre de aumento. Deus é um Deus que... Realmente o projeto de Deus, querido, é que venhamos crescer. O projeto de Deus é que os seus filhos, nossos filhos sejam abençoados. Você seja abençoado, sua família seja abençoada. E eu meditando sobre esse salmo. E geralmente, amados, quando você olha, quando ele diz o Senhor vos aumente. O Senhor vos aumente bênção mais e mais. A vós, aos vossos filhos, e eu posso dizer, e à sua geração. E à sua geração. Seja aumentado, amados, isso dentro de nós. Esse desejo ardente, essa consciência dentro de nós, que é desejo de Deus, que eu e você estejamos em prontidão para viver uma vida em abundância neles como família. Amém? E eu sempre digo assim, por que será que Deus, Ele designou isso? Queridos, por quê? Porque Deus é um Deus que criou a família, nos criou, para quê? Para que eu e você vivêssemos bem. Diga assim, Deus me criou para viver bem. Amados, é simples assim. É simples você e eu entender isso. Quando você vê que Deus transferiu. Eu acho isso interessante, a grandeza de Deus, amado, através da sua santidade, fazendo uma transferência. Quando ele tem comunhão com o homem, ele fazendo uma transferência da cultura dos céus para as nossas vidas. Nós não podemos, de maneira alguma, ficar assustados quando Jesus, ele ora, seja assim na terra como foi nos céus. Que a cultura dos céus está dentro de nós. A cultura dos céus está dentro de você, para que você reflita a glória de Deus na sua casa, na sua família, com os seus filhos, em tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Que exista um aumento de Deus. Então, que possamos, amados, ter isso dentro de nós. Foi isso que veio no meu coração hoje. Ele vai ministrar, mas eu disse, meu filho, eu queria falar esse versículo que nesse dia passou tanto no meu coração. Então, é desejo de Deus que eu e você seja aumentado. Diga assim, é desejo de Deus que o aumento dos céus esteja na sua vida. Amados, que nós precisamos ver e entender e ter essa consciência dentro de nós. Que os nossos filhos, eles vão viver bem. Quarta-feira vai ser essa conferência, a escola de pais. E se entendermos, amados, o Salmo 115, versículo 14, sobre o aumento, bênção, mais e mais do Senhor sobre as nossas vidas, nós vamos entender que os nossos filhos vão viver bem, nossos filhos serão melhores, nossos filhos serão inspirados mais do que você e eu, nossos filhos serão sensíveis à voz de Deus, nossos filhos, amados, eles serão tão inspirados, eles serão uma influência grande onde eles estiverem, mais do que eu e você na nossa geração. Que o Senhor nos aumente mais e mais. É isso que esse salmo diz. É esse olhar que eu e você, nós precisamos ter, querido, sobre a família. Que você guarde no seu coração. Existe uma inspiração de Deus para as nossas vidas em vivermos um tempo bom. Um tempo bom. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, esse tempo é um tempo bom. Diga assim, sabe por quê? Porque a consciência de Deus está dentro de nós para vivermos as bênçãos dele mais e mais sobre nossas vidas. Mais e mais sobre as nossas vidas. Então não tem por que você retroceder. Diga assim, eu vou avançar. Minha família vai avançar. Minha família vai frutificar. Eu vou comer o melhor dessa terra. Tudo que Deus preparou para mim, eu vou ter. Palavras são condutores de poder. Você não veio para essa reunião, para esse culto por acaso, mas nessa noite você veio. E o Senhor está lhe dizendo, eu vou lhe aumentar mais e mais. Eu vou lhe dar mais e mais. Mas que essa consciência esteja dentro de nós, amados, de vivermos a cultura que ele tem para as nossas vidas. Os céus dentro de nós, a glória refletindo dentro de nós. Nós vamos ter tudo melhor, nós vamos ser melhores pais, melhores mães, nós vamos ter os melhores filhos, mas não é porque, queridos, estamos chavão, mas porque a consciência da plenitude de Deus está dentro de nós. Aonde chegar, vai prosperar, aonde eu colocar minhas mãos, será meu, amém, queridos? Essa é uma verdade que todo crente precisa ter dentro dele, que nós precisamos ter. Eu vou ser aumentado, eu vou ser aumentado. As coisas podem nem estar do jeito que você gostaria de estar na sua casa, mas há algo de Deus nessa noite que diz, vai acontecer. Se o filho não está onde você deseja, ele vai estar onde você deseja. Porque o aumento do Senhor chegou nessa noite para você viver. E ponto final. Agora é ele. Amém? Amo vocês, querido. Deus é bom.
Glória a Deus. Estava ficando bom agora, né, rapaz? Glória a Deus. Então, queridos, que coisa boa poder estar aqui com vocês. Nós tivemos afastado na Campina Grande um bom tempo. Nós congregávamos na Prata ainda. Lá no ano 2000, houve um chamado de Deus para uma cidade chamada Zabelê, uma metrópole. E eu acredito que daqui só teve a oportunidade de ir lá foi Tadeu e Rita. Duval foi com, foi também, glória a Deus, Tarcísio já foi conosco, já em Monteiro, não foi isso? A gente fez algumas edições lá de Homens de Negócio, do Evangelho Pleno, não foi isso? Da Adonep. Então, a gente foi entrando em todas as áreas da sociedade do Cariri e muita gente recebeu a palavra. Amém? A gente foi e foi estabelecendo. Tivemos a oportunidade de formar 5 turmas de Rema. Tivemos a oportunidade de fazer 3 SCCs. Deixei já com o pastor a responsabilidade. Eu disse para ele, ó, qualquer evento deixa de fazer, mas o encontro é preciso fazer, não pode deixar de fazer. E esse último, queridos, teve muitos frutos. Tem uma equipe nova aí, pegando fogo, que vai estar trabalhando aqui, quer trazer o pessoal, quer fazer um encontro lá, abençoadíssimo. Vocês estiveram lá, vocês viram como é, e com certeza a expectativa continua grande, da mesma forma, e esse ano vai ser sobrenatural. Se o ano passado foi bom, esse ano vai ser melhor. Isso é o que Deus tem para as nossas vidas. Então, a gente foi para o ano, no ano 2000, moramos 6 anos em Zabelê. Quando nós chegamos lá, tinha 1.700 e poucos habitantes. Aí acrescentou 3, eu, Edna e Mateus. Já foi um sucesso, né? Que, de repente, a população aumentou 3 habitantes. Pastor Rosilon foi lá muitas vezes. Gilson, né? Gilson, sempre, quase todo mês, e Gilson era interessante. Ele ligava e dizia, eu estou com desejo no coração de lhe visitar. Domingo eu chego aí. Então, assim, não vinha nem convite. Ele aparecia lá, de repente, né? E foram tempos bons. E Rosilon dizia sempre que Zabelê era a cidade de primeira. Se passasse a segunda, saía da cidade. Aí eu dizia, rapaz, essas pilérias é um negócio sério. E o problema não é a pilera, é a risadinha depois da, não é? Da anedota. Mas a gente sobreviveu. Depois de 6 anos, a gente veio para Monteiro. Moramos 18 anos em Monteiro e tivemos a oportunidade de abrir uma congregação, um ponto de pregação em Sumé. A congregação, logo depois, a gente deixou Zabelê como congregação e estabelecemos a igreja em Monteiro. Alguns de vocês conhecem. E depois de 23 anos, amados, 24 anos, Deus nos chamou de volta para a nossa casa. Amém? Eu sei que para alguns de vocês nós somos novos, mas para os de Xuxa para lá conhecem, me conhecem. Mas os de Sasha para cá talvez não conheçam, né? Mas vocês vão me ver muito por aí, porque assim, eu sou um camarada bem diferente. As pessoas, às vezes, eu vou ensinar no Rema, por aí afora, e o pessoal pergunta se eu sou irmão de Santana. Quem é que conhece Santana? E um camarada lá em Serra Talhada me deu um chapéu, porque disse, rapaz, bota esse chapéu para eu ter uma foto, que eu vou ele filmava as festas, e ele dizia, eu vou encontrar com Santana, e eu vou perguntar a Santana se você é irmão dele. Então, a gente anda por aí, queridos, e é interessante. E por onde eu passo, o pessoal não me esquece mais. E às vezes eu chego, o pessoal pergunta, ah, o senhor é da China, é do Japão, é da Ásia? Não, queridos, eu tenho um parentesco lá atrás com o índio. Então, assim, eu sou inconfundível. Glória a Deus, mas Deus é bom. Simon fala que a diversidade é que é o legal de tudo, né? É o diferente. Então, imagina se fôssemos tudo do mesmo jeito. Mas vamos para cá, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Essa noite nós ficamos felizes demais por poder compartilhar com vocês. Tem muita coisa para compartilhar, queridos. Porque nós tivemos a oportunidade de passar todo esse tempo fora. Nós temos um filho. E nesse período Deus colocou no nosso coração para investir na vida, para cuidar. E ele ficou morando conosco no Cariri até 2018. Em 2018, ele precisou vir para Campina Grande para estudar. E nós tivemos muita gente pegando junto, e eu louvo a Deus pela estrutura que foi criada. Nós tínhamos uma preocupação de enviá-lo para Campina Grande, e morou um tempo sozinho, morou um tempo com a tia. Eu quero agradecer a tia Edjane, a Everaldo. Sempre que eu falo sobre isso, eu me emociono, queridos. Amém. Porque existem pessoas que nós vamos ter um débito eterno. E eu estava dizendo para ele, dizendo, cara, eu vou para a glória, mas eu não pago o que você fez. Glória a Deus. Por nosso filho. Então, queridos, ele veio em 2018, e você que tem um filho, o pastor João deu uma palavra aqui, queridos, assim, que me estremeceu por dentro, e eu fiquei feliz demais, porque o pastor João tem autoridade para falar sobre isso, falando sobre os filhos. E Mateus teve que ficar 2 anos em Monteiro, ele fez o rema em Monteiro, ele concluiu em Monteiro para fazer o rema. Então, você que não fez o rema, pelo amor de Deus, não joga seus filhos numa universidade, em qualquer lugar, sem ter uma estrutura espiritual. Amém? Então, o rema veio para salvar os seus filhos. Eu converso com ele a respeito da faculdade, ele estuda na Facisa, e ele já me diz, pai, é cobra engolindo cobra. O pecado está muito aberto, é fácil demais. Querido, se esse jovem eles não tem estrutura por dentro, eles vão entrar no mundo, eles vão cair no mundo. Então, quando Mateus precisou ficar lá 2 anos para fazer o rema, algumas pessoas achavam que era perda. Mas hoje nós entendemos que foi o maior investimento que nós fizemos na vida dele. Amém? Ele está entrando... Nos dois últimos anos, agora, já fazendo internato, está fazendo internato em medicina, aqui na Facisa. E eu lembro que quando nós fomos para Zabelê, Tadeu, uma pessoa disse, rapaz, vocês vão levar esse menino lá para o meio do mato, vai ser matuto, não vai saber falar, não vai saber, queridos. E Deus é Deus surpreendente, amados. Queridos, ame ao Senhor. Coloque suas famílias nas mãos do Senhor. Amém? Então, nós seguimos uma direção do Senhor que era loucura, parecia loucura, mas resolvemos fazer aquilo que o Senhor nos mandou. E o Senhor nos mandou para aquele lugar, foi aprendendo nas escolas que estavam disponíveis e que nós podíamos pagar. E quando chegou um tempo, houve uma nota que ele teria que vir, porque o estudo lá não era suficiente para ele competir para o que Deus tinha para a vida dele. E nós obedecemos à direção. Deixa eu dizer uma coisa para você, não resiste àquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não tenha medo, porque aquele que dá a visão, ele dá a provisão. E ele cuida de você, queridos, em todos os aspectos, principalmente dos seus filhos. Amém? Não tem medo de lançar os seus filhos nas mãos do Senhor. Amém? Não tem medo de fazer isso. Então, ele veio, hoje já está envolvido com os jovens no IGCs, esteve na vigília aqui. Queridos, quando nós terminou o evento aqui, a gente precisou viajar e ele ficou, ele disse, pai, eu vou para a vigília, no outro dia eu preciso ir para o hospital da criança, mas mesmo que eu vá direto, eu vou para a vigília, estou com desejo de ir para a vigília. Rapaz, ele não sabe a alegria do meu coração em ver isso. A disposição de servir ao Senhor, tocando aqui com os meninos de louvor. E chegou em casa quase na hora de ir. Dormiu, acredito que 1 hora, meia hora, e foi. E eu fico diante do Senhor, pai, muito obrigado. Só o Senhor pode fazer uma coisa dessa. Quantos filhos? Os pais podem ter esse prazer, queridos, de passar uma noite numa vigília e no outro dia ter que servir, ter que trabalhar, sabendo disso. E nós sabemos, amados, que são sementes plantadas. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, aquilo que nós pagamos um preço. Amém? Enquanto muitas pessoas estavam dizendo, volte para Campina, pelo amor de Deus, porque vocês precisam investir na vida do filho. Deus estava dizendo para a gente, espere um pouco, porque é do meu jeito, não é do jeito de vocês. Amém. Fernando Leal uma vez foi em Monteiro e ele disse, pastor Edna, Mateus está envolvido nesse projeto aqui. Muitas vezes as pessoas vêm, ora por vocês, ora por você e ora por Edna. E esquece de Mateus, ele chamou Mateus. E ele disse, assim diz o Senhor, pá, 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 pá. E tudo que ele disse, amados, Mateus está vivendo hoje. E ele disse, Deus não esqueceu de você, Mateus. Você chegou aqui com 2 anos, você tem vivido todo esse tempo. Você tem sonho, você tem desejo. Deus vai realizar os seus sonhos e os seus desejos. Ame ao Senhor, ame ao Senhor. Coloque-se diante dele, vive uma vida santa. E isso, amados, que estamos vivendo hoje, é resposta de uma entrega ao Senhor. Vamos para Coríntios. A gente vai ter a oportunidade de falar. São muitas áreas, queridos. A área de finanças, meu Deus do céu. O que a gente passou e a gente disse, a gente precisa correr. Porque, amado, quando fomos para lá, nós deixamos família, nós deixamos casa, nós deixamos trabalho. E nós fomos embora. Nós vendemos a casa e a gente foi. Sem visão para voltar. Eu sempre digo às pessoas, Deus tratou do meu coração para vir esse ano para cá. Porque eu disse a Ele, Pai, eu vou para onde Tu quiser. E eu fico o tempo que o Senhor quiser. Amém? Sou obediente ao Senhor, querido. Nós somos obedientes ao Senhor. Mas quando fomos, nós não fomos pensando, não, se a coisa apertar, a gente corre de volta. Não. A gente foi dizendo, se a coisa apertar, a gente segura a onda. Porque Deus mandou, Deus vai suprir, Deus vai abençoar. Coisas vão acontecer. Então Deus, amados, fez coisa tremenda em todas as áreas, em todos os aspectos. Amém? Uma coisa que eu acho tremendo no Senhor é que Ele não precisa de ser uma cidade grande para Ele operar. Um Deus que sustenta 3 milhões de pessoas no meio do deserto, sustenta você em qualquer lugar que Ele mandar você ir, queridos. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa, quando tudo parecer fácil demais, Deus mandar voltar, volta. Porque a gente estava conversando com o Guto, com o Aguinaldo, nosso supervisor, dizendo, Guto, estamos vivendo em Monteiro o melhor tempo. Estamos colhendo os frutos. E agora o Senhor manda voltar. E nós vamos embora, meu filho. Nós vamos voltar. Porque o tempo é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então abre a tua Bíblia aí, em 2 Coríntios. Deixa só a gente vem tratando sobre esse assunto, né? Fomos abençoados grandemente, que assunto tremendo, que assunto maravilhoso. Quem não teve durante o período aí de acampamento, perdeu muita coisa. Foi um derramar de Deus nas nossas vidas. E assim, eu não podia estar de fora, queridos. Eu tinha que estar esse tempo. Conversei com o meu pastor, né, Tiago. Semana passada, essa semana, a gente sentou com ele. Pedimos a bênção. Falamos para eles que estávamos voltando. E quando eu falei para ele, Tadeu, que a gente foi para Isabelê em 2000, ele disse, rapaz, eu estava fazendo o primeiro ano do Rema. E eu não falei nem na época que a gente fez encontro de casais, né, que a gente fez ainda, sem treinamento, o Verbo da Vida. Eu acredito que nós somos a terceira turma, 95, 96. Isso, então a gente é 95, 96. 95, isso. E fizemos isso. E fizemos encontro de casais em 96. Então a gente falando sobre isso, ele começou a rir. Aí a gente não vai mais tocar nessas coisas, porque daqui a pouco vocês vão. Vai dizer que é o culto do vovô hoje, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Vocês ouviram demais, mas deixa só falar, porque nós precisamos da glória do Senhor sobre nossas vidas. Nós precisamos entender essas coisas, porque nós estamos vendo no melhor tempo. A palavra diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto 3:7, 2 Coríntios 3:7, glória a Deus. Revista é atualizada, estou lendo. amém? A ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória em seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, amados, agora todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, amados. Estamos sendo transformados na sua própria imagem, pelo Espírito, pelo Senhor, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Então, uma coisa que nós percebemos, amados, que como na nova aliança a coisa está fácil. Se nós percebemos que existia uma glória, que mesmo que ia, da antiga aliança, ia se desvanecendo e acabando, e a gente vê coisas extraordinárias que aconteceram no Antigo Testamento, imagina nós na nova aliança. Imagina nós agora, amados, que temos essa glória, esse Espírito habitando dentro, aquele que operava coisa tremenda e maravilhosa dentro de nós. Eu imagino uma família que dependia de uma glória externa, do Espírito sobre, de uma manifestação, quando um profeta falava. Como era? Mas hoje, amados, o profeta está dentro de você. O profeta está dentro da sua casa. A glória está dentro da nossa casa. A coisa facilitou. Nós vivemos algo fácil no Espírito. E percebemos, queridos, que as maiores manifestações hoje acontecem por dentro. Muitas vezes nós olhamos o que aconteceu, as manifestações da glória, e a gente fica maravilhado com coisas que aconteceram no Velho Testamento, e ficamos olhando, mas sabe, queridos, no Velho Testamento, ninguém era salvo, ninguém pôde ser salvo. Mas hoje, na nova aliança, existe uma obra extraordinária dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas. Amém? Não existe, amados, algo tão tremendo como a salvação do ser humano. Sabe que o milagre do Mar Vermelho se abrir? Sabe que a glória, quando enchia o templo em uma nuvem, que as pessoas não conseguiam estar de pé, que os sacerdotes não conseguiam ministrar? Isso não se compara a um homem, a uma mulher, quando vem à frente, dizendo: eu quero Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Isso não se compara, amados. Muitas vezes nós olhamos para as manifestações da glória que aconteceu no Antigo Testamento, e nós achamos que isso é extraordinário. Sim, não queremos tirar o mérito, não queremos tirar a grandeza do milagre, da operação da glória. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Não há comparação com o que acontece hoje. E muitas vezes nós olhamos crentes perguntando por que a glória não se manifesta. Amados,
quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, que glória é essa? Batismo no Espírito Santo, mas é a manifestação da glória, que não pode acontecer na antiga aliança, mas na nova aliança, através de Cristo, acontece. Salvação, coisa que não acontecia na velha aliança, mas acontece hoje. A glória do Senhor está sendo manifesta todos os dias. Talvez nós estejamos esperando algo externo. Nós passamos do tempo, amados, de achar que a glória do Senhor se manifesta se for algo externo. Quando uma pessoa reconhece seus pecados, tem os olhos do entendimento abertos. Amém. É a manifestação da glória de Deus, amados. Porque ninguém pode convencer o homem a não ser o Espírito. Então, o mesmo Espírito, amados, que operou no Antigo Testamento, ele continua operando. Talvez nós não estamos entendendo o tempo e o modo. Tem muita gente ainda ligada no raidinho AM. E a coisa já está lá na frente, amados. Tem muita gente dizendo, meu Deus do céu, o mar vermelho não se abre mais, a gente não vê nem o rio abrindo. A gente não vê isso e aquilo acontecendo. Queridos, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Durante o acampamento, nós vimos salvação aqui. Batismo no Espírito Santo. Cura divina. A manifestação da glória de Deus aconteceu. Palavras proféticas de tamanho grandiosos. Deus trazendo direções no coração de pessoas. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Revelação da palavra. Coisa extraordinária acontecendo aqui. Quantas pessoas leram esse texto que eu li? E eu estava notando cada revelação. E eu dizendo, meu Deus do céu, estava tudo isso aqui? Amados, isso é a manifestação da glória de Deus quando alguém entende a palavra. Quando alguém olha para a palavra e entende a palavra. Isso é a manifestação da glória de Deus. O que é que você quer mais? Deus continua manifestando a sua glória. Amém. Quando você lê Colossenses capítulo 1, versículo 27, a palavra fala de Cristo em nós. Diga à pessoa que está ao seu lado, Cristo está em você. Aleluias. Amados, a manifestação da glória de Deus antigamente dependia de uma arca. Estava na arca. Muitas vezes ele só alcançava a vitória porque era levado à arca. Mas sabe que Deus saiu da arca e está dentro de você. Então, para onde você vai, a arca vai. Para onde você vai, a presença vai. E eu estava lendo o livro de Irmão Rega sobre glória. O azulzinho, como é o título? Glória Maior. E ele dizendo, amados, que glória é a manifestação da presença. Então, se você leva a presença, a qualquer momento a glória se manifesta. Amém. Agora nós precisamos entender uma coisa, amados. Muitas vezes nós não temos consciência da presença. E por não termos consciência da presença, a glória não vai se manifestar. Quando você olha para o Antigo Testamento e você olha, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2, a palavra diz, amados, que a arca do Senhor esteve 20 anos na casa de Abinadab. E você não vê nada acontecendo. Por quê? Não tinha consciência da presença. Porque a manifestação da glória depende da consciência da presença do Senhor. Amém? Quando você tem consciência da presença do Senhor, vai ficar fácil da manifestação da glória acontecer. Você fica perguntando muitas vezes, pessoas perguntam por que a manifestação da glória não está acontecendo. É porque está faltando consciência da presença. Quando você vai mais na frente, você olha em 2 Samuel, capítulo 6, e versículo 11, a palavra diz, fala sobre a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. Não precisou passar 20 anos, 3 meses. A palavra diz que a prosperidade cai sobre a casa de Obed-Edom, amados, por causa da consciência da presença do Senhor. Para dar uma olhada nesses textos, como é que uma pessoa passa 20 anos com a arca do Senhor lá na casa deles e nada acontece. E um homem bastou 3 meses para a notícia correr
que o homem prosperou, que estava havendo cura, que a manifestação da glória aconteceu na casa dele, que algo diferente aconteceu na casa dele. Sabe, queridos, muitos de nós estamos com uma interrogação: por que isso não acontece na minha casa? Talvez é porque a presença do Senhor não está sendo invocada. Talvez é porque você já esqueceu que você é a habitação do Senhor. E para onde você vai, o Senhor vai. Aonde você está, o Senhor está. E você precisa se encher dessa consciência. Nós precisamos estar tão cheio dessa consciência, amados. Amém? Nós precisamos estar tão cheio, Cristo em nós, a esperança da glória. Eu lembro que uns dias desses atrás, nós chegamos em Monteiro e fomos visitar uma pessoa. E eu estava lendo um material de Charles Capps, que ele fala sobre falar a palavra, ter consciência da palavra dentro de você. E ele diz assim: fale para o câncer, fale para a doença, fale para o problema, fale para o diabo. Jesus não tinha problema de falar. E eu lembro que aquela senhora sentou e disse: eu tô com febre, eu estou com dor no corpo, eu estou assim, assim, assado. E eu impus as mãos sobre ela e eu disse: febre, eu falo para você, deixa esse corpo em nome de Jesus, toda dor, deixa esse corpo em nome de Jesus. Nós não fizemos muita zoada, amados. Eu falei para cada sintoma que ela disse. E a gente veio embora. No outro dia o pessoal ligaram: meu Deus do céu, o neto dela disse: a oração do pastor é forte. Amados, nós nem oramos, nós só falamos para a enfermidade: deixa o corpo dela em nome de Jesus. Porque, amados, eu tenho consciência da presença de Deus. Aonde nós vamos, a presença do Senhor vai. A presença do Senhor está lá. É simplesmente fazer aquilo que a palavra diz. Amém? Glória a Deus. Só fazer aquilo que o Senhor diz. Às vezes a gente quer saber quanto custa, como é que vai ser. Amados, a parte fácil ficou para a gente. É falar, é refletir a glória. A manifestação é com Deus. Amém? A manifestação é com Deus. O projeto é Deus que banca. Se Deus te chamou, Ele vai bancar. Eu não sei porque Deus está levando para essa área aqui de finanças, né? De provisão. Deus vai prover as tuas necessidades, amados. Nós vamos entrar em um tempo, eu vejo isso, de glória sendo manifestada na área de finanças. Porque Deus não pode fazer o que Ele tem para fazer nessa terra com o povo quebrado, não. Não pode, amados. Então, para isso, nós primeiro precisamos nos preparar para riquezas, para coisas grandes. Amém? E eu acredito, amados, que vai haver uma manifestação de Deus na área de finanças. Deus vai levantar um povo na área de finanças, de maneira poderosa. Porque tem algo para acontecer em Campina Grande, no Brasil e no mundo. Amém? Projetos grandes vão ser realizados através de você, através de mim. Mas a nossa consciência precisa estar encharcada disso. Quando você chega, é Cristo em você. Amém? Você não vai ter medo de dar o passo. Glória a Deus. Por mais que pareça, a coisa não vai fluir. Quando nós fomos para Zabelê, como eu falei a priori, parecia: como é que vocês saem de uma cidade como Campina Grande e vocês vão para Zabelê? Eu disse: eu não sei. Vamos seguir a direção do Senhor. Como é que vai ser? Eu disse: eu não sei. Se o Senhor mandou, Ele vai prover. E quantas vezes, amados, nós estávamos dizendo: Pai, o Senhor deu a visão. Nós cremos na provisão. Para você ter uma ideia, amados, deixa eu só dar esse testemunho, estou encerrando, porque meu tempo encerrou. Estávamos orando uma época, estava passando uma pressão daquelas, como diz o nordestino, de torá. Estávamos orando, e Deus fala com o pastor Marcondes, lá em São Paulo. Olha só, lá em Guarulhos. Deus disse para a igreja: vamos levantar, fazer uma campanha aqui. De tudo que você tiver no coração, nós vamos enviar para uma cidadezinha lá na Paraíba chamada Zabelê. Amém? Amados, vieram tantas coisas. Vieram coisas para criança, vieram coisas para adulto, veio coisa para gente, veio comida, veio roupa. Veio tudo que você pensar. E na época a gente estava passando uma pressão daquelas e nós honramos o Senhor. E eu lembrei, amado, que nós tínhamos uma igreja lá que perseguia a gente, amados. Perseguia para valer. A primeira coisa que Deus disse: se recebeu a benção, divida a benção. Se o barco está cheio, divida os peixes. Nós preparamos um carrinho, enchemos lá, batemos na porta da igreja: pastor, trouxemos uma bênção para o senhor. Abra a mala do carro e tome caixa, amado. Levamos comida, levamos roupa. Foi aquela bênção. A glória do Senhor, queridos, se manifesta. Da mesma forma que se manifestou no passado, Deus está disponível para se manifestar agora. Amém? Se eu for contar sobre a manifestação da glória de Deus na área de finanças, a gente vai passar a noite inteira. Nós vamos ter tempo, amém? Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela vida de cada pessoa aqui presente. Eu te agradeço com todo o meu coração por estar aqui. E eu quero te dizer, Pai, que é só o começo de grandes coisas que o Senhor tem para fazer. Eu quero te agradecer por poder servir a cada pessoa que está aqui, por poder servir a essa igreja, por o Senhor ter nos trazido de volta para a nossa casa, para a nossa terra. Somos tão gratos ao Senhor e estamos tão felizes, Pai, porque essa igreja tem nos recebido com carinho, com amor, e nós queremos ser recíproco. Nós queremos poder fazer tudo o que o Senhor nos ordenou para fazer, Pai. E eu não sei quanto tempo, mas o tempo que estivermos aqui, nós vamos dar o nosso melhor. Nós queremos fazer essa entrega ao Senhor e dizer sempre, para onde o Senhor nos mandar, nós iremos. Não vamos ficar, aleluias, parados, olhando para as coisas acontecerem. Não, nós vamos fazer acontecer. E eu sei, Pai, que aqui está uma igreja, famílias, SCs, que precisa da gente. E nós queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Nós vamos avançar, nós vamos servir, nós vamos trabalhar para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado, amo vocês, Tadeu, brigadão, dá um abraço em Rita, e muito obrigado. Estamos juntos.
Eita, glória a Deus.